Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br.
É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon.
Amigas e amigos ouvintes do A Hora do Agronegócio, nesta manhã dominical, falando aqui com o país inteiro pela Rede Jovem Pan e você aí nos escutando. E enquanto abrimos aqui esta nossa porteira, nada melhor do que o querido amigo Sérgio Reis, agora lá, mexendo com as coisas em Brasília, com o menino da porteira, né? O menino da porteira que abre a porteira, seu moço, né? Para o nosso coração também poder passar. Boa manhã com Sérgio Reis e o menino da porteira.
Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria, abria a porteira, depois vinha me pedindo. Toque o berrão de seu moço, que é pra eu ficar ouvindo.
Ouvinte, estamos aqui hoje o José Lourenço Pestol. Ele é do CEAGESP e estas organizações, o CEASAS, o CEAGESP, tem como uma função muito importante uma orquestração do abastecimento, né? Pestol, obrigado pela sua presença aqui conosco na Jovem Pan.
Tejão, eu que agradeço, também cumprimento teus ouvintes aí, que deve ser muitas pessoas que são bastante interessadas talvez nesse tema. Então agradeço a oportunidade de estar aqui para poder conversar um pouco sobre essa questão de agronegócio, produção, pós-porteira.
Só para que nós possamos compreender melhor, nosso ouvinte, a missão, a função essencial do sistema CEASA, do CEAGESP, qual é?
Então a CEAGESP, ela é uma empresa, uma sociedade anônima de economia mista vinculada ao Ministério da Agricultura. Uhum. Tem pessoas que acham que ela é vinculada aqui à Secretaria do Meio Ambiente, da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, e na verdade não é. Ela é ligada ao governo federal.
Sim.
Ela já tem 46 anos de existência e ela trabalha com duas unidades de negócio. Um, que são os entrepostos, que nós temos o grande entreposto aqui na Vila Leopoldina, que é considerado por CEAGESP, né, que é conhecido. E nós temos mais 12 no estado de São Paulo desses CEASAS, que estão em várias cidades. E depois nós temos as unidades de armazenamento de cereais e grãos, uhum, né, e também de açúcar, que também está espalhado aí pelo estado de São Paulo.
Como que o produtor rural, o pessoal que nos escuta aqui é do campo, pode tirar um proveito ou pode se auxiliar do sistema como um todo, do CEASA, do CEAGESP?
Então, todas as CEASAs e também a CEAGESP, ela nasceu com a função de concentrar produção. Uhum. Tanto é que quem for hoje na CEAGESP, onde tem a Feira de Flores, vai ver assim em cima de um pavilhão, pavilhão dos produtores, né? Então o início era isso, era concentrar a produção, uhum, para que a partir dali houvesse a formação de preço, né, e o abastecimento, uhum, dos grandes centros. Com o tempo e com a profissionalização, a maior parte se tornaram permissionários, quer dizer, aloca, uhum, espaço dentro das CEASAs, box, pedra, essas coisas, ou comercializa sobre, uhum, rodas, em caminhões, dependendo do tipo de CEASA, e o produtor ficou mais restrito à área de produção e o atacadista, então, é o que comercializa esta produção.
Sim, sim, sim.
O número hoje de produtor, de fato, é bastante restrito dentro das CEASAs e também na CEAGESP.
O consumidor, o cidadão, que não é produtor, que nos ouve aqui na Jovem Pan, Ele também pode participar de algumas coisas, por exemplo, ir ao CEAGESP, ir lá visitar. Antigamente eu me lembro que tinha uma famosa sopa de cebola, isso, que era um programa obrigatório das noites paulistanas, né?
Isso.
Isso não existe mais.
Não existe. Nós temos lá o Festival de Sopas da CEAGESP.
Ah, é?
É que funciona de quarta-feira a domingo.
Toda semana?
Toda semana.
Olha aí, ouvintes, eu não sabia disso.
Das 18 horas e a entrada é pelo portão 4. E para finalizar aqui, é dizer que a CEAGESP tem o CQH, que é o Centro de Qualidade da Horticultura. Então, no Centro de Qualidade, nós patrocinamos aí orientação para pequenos produtores. Por exemplo, tem produtores que eles não podem vir ao mercado comercializar sua produção, mas ele gostaria que o CQH fizesse o acompanhamento da sua produção dentro do mercado. Então, ele pode até entregar para um permissionário, para um comerciante da Ceasa. Aí o CQH faz o acompanhamento da comercialização dessa produção e vai assessorando com informação para que ele melhore tanto a classificação, a padronização, a rotulagem e também comece a fazer a rastreabilidade do seu próprio produto.
Perfeito,
né? Porque
perfeito.
Ele agrega valor, perfeito. Consequentemente ele perfeito. Vai ter um preço
perfeito.
Melhor.
Pessoal, o que ouvimos aqui de você é que tem grandes oportunidades para Sim. produtores rurais, micros, pequenos, médios, assentados ou não, e grandes oportunidades para o consumidor, o cidadão, participar e usufruir mais desse centro de abastecimento que está entre os três maiores do planeta, no caso aqui o CEAGESP de São Paulo e os outros CEASAs pelo Brasil afora, não é? Esse Sim. sistema inteiro, com certeza também com muita riqueza. Ou seja, tem muita coisa positiva, a gente tem que pegar e nos apropriarmos dessas coisas Sim. e entender que o mundo não é feito só de notícia ruim. A notícia ruim fica por conta da burocracia,
Isso.
tá certo? E não vamos entrar aqui no mérito das corrupções, porque essas
não,
aí cabem à Polícia Federal.
É.
Pessoal, quero agradecer você, aos amigos, os colegas todos lá do CEAGESP, em particular a doutora Anitta, quem eu respeito muito, uma heroína do mundo, dessas preocupações com a hortifruticultura, com a qualidade, realmente é uma pessoa admirável, e você, com sua obra também aí de muitos anos. Obrigado, estamos aqui à disposição na Jovem Pan.
Eu que agradeço, em nome da direção da CEAGESP, doutor Maurici e toda a nossa diretoria, eu agradeço pela oportunidade e estamos aí à disposição dos seus ouvintes e à sua disposição também para qualquer explicação, dúvida ou parceria, participação em qualquer atividade.
E vamos lá na feira e vamos lá comprar, Isso. vamos tomar uma sopa de cebola.
Isso, participar dos varejões também, das feiras de flores, que é muito interessante.
Tá bom, obrigado, Chitão, tá bom. Um grande abraço.
Obrigado eu, um abraço a todos.
Em campo, produtores e seus desafios.
A cada ano, cerca de um terço dos alimentos produzidos mundialmente para o consumo humano é desperdiçado. No Brasil, de 30 a 50% dos mantimentos que deveriam nutrir a população vão para o lixo. Para pensar na redução do gasto exagerado, a empresa química BASF organizou um evento a fim de identificar soluções sustentáveis e inovadoras. O presidente da BASF para a América do Sul, Ralf Schwenz, explica que um projeto está nascendo, dedicado à diminuição do desperdício da cana-de-açúcar.
É muito relevante porque isso melhora muito a forma como podemos plantar a cana de açúcar. Não? Nós desenvolvemos um novo sistema e o que faz é aumentar a produtividade, não? A menos desperdício de cana e a coleta é muito melhor porque mais das plantas podem crescer e como falei, não? É um sistema que onde as mudas estão preparadas com alguns produtos nossos e quando no momento de plantar, essas mudas são muito mais sanas, não? E essa é a ideia.
O presidente da BASF na América do Sul garante que o produtor será informado sobre a nova técnica de plantio. Já do outro lado da cadeia, o consumidor descarta alimentos muitas vezes por causa da aparência, conforme explica o vice-presidente de proteção de cultivos da BASF, Eduardo Leduc.
Existe hoje realmente uma confusão muito grande sobre o que é um alimento saudável, o que é um alimento nutricionalmente correto e o que é um alimento bonito. né, as pessoas realmente preferem um alimento que tem uma estética, né, a ditadura da estética do alimento, preferem um alimento muito mais bonito, o que leva a prejuízos e desperdícios imensos na cadeia. Se ele está um pouquinho amassado, se ele é mais redondo ou se ele tem pontas ou não, isso não interfere em nada na qualidade do alimento.
Leduc destaca que o Brasil saiu do mapa da fome este ano, mas ainda está entre as 10 nações que mais desperdiçam alimento no mundo. O vice-presidente também lembra que 50% da população do país está com sobrepeso, o que comprova as práticas alimentares negativas do brasileiro.
Pelo hábito alimentar, por essa ditadura da estética do alimento e pela falta de informação. Então, o que nós queremos trazer através dessa discussão é unir os elos da cadeia produtiva, desde dentro da fazenda, dentro da propriedade, todos os elos após a porteira, a cadeia de transporte, a cadeia de armazenamento, a cadeia do varejo, dos supermercados, até discutir os hábitos dos consumidores, para que a gente não desperdice entre 30% e 50% do que a gente produz e que a gente procure o alimento de qualidade e nutricionalmente correto.
Como solução, a BASF destaca a educação alimentar nas escolas para crianças e adolescentes. A segunda iniciativa deve ser a compra consciente, conforme explica Walter Bellick, professor titular de Economia Agrícola da Unicamp.
O consumidor ele tem que estar atento às suas reais necessidades. Então, é muito comum as pessoas irem ao supermercado e comprarem mais do que elas necessitam comer. Outro problema também com essa compra é o tamanho da compra. Então, muitas vezes o consumidor acha que ele está levando vantagem, comprar embalagens grandes, embalagem família, compre três e pague dois, esse tipo de promoção, e ele não aproveita. Então, precisa ter uma consciência para entender as reais necessidades desse consumidor.
Apesar da necessidade de reinventar hábitos alimentares, Walter Bellick conta que o Brasil é reconhecido por uma inovação, a comida por quilo. O professor de Economia Agrícola ressalta que apenas o brasileiro tem esta prática de pôr no prato somente o que vai consumir, o que diminui consideravelmente o desperdício nos restaurantes.
Agronegócio é sustentabilidade.
Ouvintes, ainda falando de cuidados para uma alimentação melhor, temos aqui no estúdio a especialista em sustentabilidade da Associação Brasileira do Agronegócio, Beatriz Secaf. Bom dia, Beatriz. O que você trouxe de novidade para a gente hoje?
Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que é a certificação de sustentabilidade, né? Ou os chamados selos verdes, como algumas pessoas costumam chamar, que é, na verdade são aqueles selos que nós encontramos em alguns produtos no supermercado, em cosméticos, e que garantem que aquele produto ou algum ingrediente daquele produto foi feito seguindo alguns critérios ambientais, sociais e econômicos. Por que que esses selos existem, né? A gente está falando aqui de selos que são voluntários, então não, eles vão além, na verdade, do que a legislação exige. Eles existem porque essas informações relacionadas ao processo produtivo, elas não são identificadas quando você consome o produto, então na aparência do produto, no gosto do produto. Essas informações, na verdade, elas ficam mais com o produtor agrícola, né? Então, se o consumidor quer saber como que aquele alimento foi feito, se ele cumpriu com alguns critérios ambientais, enfim, ele precisa... esses selos, eles são criados, né, para garantir que essa informação vai chegar no consumidor. Então, na verdade, assim, existem vários tipos de selo, cada um ele determina que determinadas práticas foram seguidas. Então, por exemplo, nós temos os selos orgânicos, que indicam que um produto não utilizou defensivos químicos na sua produção. Nós temos selos que são chamados de comércio justo, que é quando, na verdade, você garante que um preço mínimo é pago, né, da indústria para o produtor agrícola. Isso tudo, como eu disse, além do que a legislação já exige. E temos também selos mais abrangentes, selos de sustentabilidade, que incluem boas práticas ambientais, sociais e até econômicas. Então, a quantidade desses produtos certificados, né, alimentos que são encontrados no mercado, tem crescido significativamente nas últimas décadas, até a taxas muito mais altas do que o próprio mercado convencional de alimentos cresce, né? Por quê? Porque o consumidor ele tem realmente exigido mais essas informações de sustentabilidade, tem se preocupado mais com essa questão. E também empresas mais da ponta da cadeia, né, que querem que os seus fornecedores cumpram com determinadas práticas, e os próprios produtores agrícolas, que muitas vezes buscam diminuir seus riscos socioambientais, melhorar a imagem e conseguir novos mercados, né, por exemplo, mercados de exportação.
As últimas do agronegócio.
Considerada inovadora no tráfego de commodities agrícolas no país, a estação de transbordo flutuante construída pela MAGE, no Rio Madeira, no Amazonas, está parada por falta de um entendimento do governo federal sobre como licenciá-la. O empreendimento, idealizado para levar a capacidade de escoamento de grãos no Centro-Oeste, deveria ter entrado em funcionamento em maio desse ano. Segundo Jorge Zanata, diretor da MAGE, a estação aguarda o aval de operação da Secretaria do Patrimônio da União, responsável pela regulamentação do uso das águas superficiais brasileiras. Para ele, o otimismo foi tomado pela burocracia.
O agronegócio contribuiu com 33% da pauta mineira de exportações no acumulado de janeiro a julho deste ano, totalizando quase US$4,5 bilhões de dólares. A expectativa é de que em 2015 o agronegócio mantenha o valor alcançado em 2014, que foi de mais de US$8 bilhões de dólares. De acordo com o levantamento da Secretaria da Agricultura de Minas Gerais, o grupo de café e derivados manteve a posição de liderança do ranking entre os principais produtos vendidos para o exterior, contribuindo assim com 48% das exportações mineiras.
O Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca do Japão comunicou oficialmente que abrirá as portas para a chegada dos ovos brasileiros. Os japoneses aceitaram a proposta de certificado sanitário apresentado pela pasta comandada por Kátia Abreu. Com a decisão, será retomada a possibilidade de exportar ovos e derivados ao país oriental, um dos maiores consumidores mundiais desses produtos. Em 2014, o Brasil exportou US$16 milhões de ovos e os principais destinos foram Emirados Árabes, Angola e Bolívia.
A Receita Federal estabeleceu prazos para a atualização do Cadastro Rural e do Cadastro de Imóveis Rurais, visando integrar esses sistemas para estruturar o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, o CNR. Atenção, ouvintes! O produtor que possuir terreno acima de 1.000 hectares de extensão tem até o dia 30 de setembro de 2015 para se cadastrar. Imóveis entre 500 e 1.000 hectares têm de 1º de outubro a 30 de outubro. O cadastro de terras de 250 a 500 hectares deve ser feito de 3 de novembro a 31 de dezembro. A partir de janeiro de 2016 até o dia 29 de abril, o registro deve ser feito para terrenos de 100 a 250 hectares. Por fim, quem possuir de 50 a 100 hectares deve se cadastrar apenas de 2 de maio a 19 de agosto de 2016. Fique atento para não perder os prazos e se cadastre no Cadastro Rural e no Cadastro de Imóveis Rurais.
Agora o assunto é agronegócio.
Entre os dias 17 e 19 de agosto, aconteceu o 5º Congresso da Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários. O evento, realizado em São Paulo, abordou temas como gerenciamento de crédito e risco e oportunidades financeiras. Em entrevista à repórter Mariana Grilli, o presidente da Andave, Carlos Henrique Notar, explica em qual cenário se encontra o distribuidor atualmente. Para ele, o momento é de expectativa, apesar de obstáculos como a logística.
É um momento onde a gente tem dificuldades como a questão logística, nós temos a dificuldade nessa questão própria do crédito, onde os nossos concorrentes eles conseguem fazer esse repasse que está escrito no manual de crédito, e nós precisamos trabalhar com as próprias garantias, com o próprio esforço para que a gente consiga competitividade.
O presidente Dandavi destaca que a infraestrutura das estradas é uma das questões mais complicadas, tanto para o distribuidor quanto para o produtor. Para superar isso e investir em soluções, Carlos Henrique Notar ressalta que é importante ter conhecimento das finanças e planejar a longo prazo.
Acho que o maior investimento do distribuidor é a questão da própria gestão, né? Nós vemos um cenário aí econômico, no geral, é um cenário até difícil, né? Um cenário de incertezas, onde a administração do capital de giro, o caixa, é importante ele estar sempre sanado, né? Então, isso vai possibilitá-lo que ele possa fazer outros investimentos.
Em relação à necessidade de se programar, a diretora do Banco Rural, Rabobank, afirma que 80% dos produtores não gostam de correr riscos. Para isso, Fabiana Alves garante que é necessário dedicar uma parte do tempo para se planejar e colocar as contas na ponta do lápis.
Ser produtor é uma delícia. Eu sou agrônoma, eu adoro estar no campo, eu adoro fazenda. A atividade é uma atividade apaixonante. No entanto, o que eu recomendo é que ele tire um tempinho para se planejar, para olhar para as contas, para tentar organizar, para ter um mínimo de controle dos seus custos, para olhar o seu endividamento, para ver como que esse endividamento está distribuído ao longo das próximas safras, fazer um pouquinho de análise se o preço cair, se eu tiver uma quebra de safra. Isso exige tempo e exige uma certa disciplina. Então, é uma forma dele começar a gerenciar os seus riscos de uma forma mais ativa.
A diretora do Rabobank, Fabiana Alves, acredita que a tendência no agronegócio seja uma coordenação maior entre cadeias. Isso possibilitaria que financiamentos colaborassem tanto com o produtor quanto com o consumidor.
Ou seja, coordenar contratos dentro da cadeia para garantir que esses financiamentos em termos de moeda, de fluxo e de volume façam sentido e que o risco seja conhecido ao longo dos agentes da cadeia.
E para o ouvinte que teme uma quebra de safra, a diretora do Banco Rural Rabobank dá um conselho. Ter ótimos parceiros financeiros pode ser a chave para enfrentar a crise e ainda ter fôlego para outro plantio.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Maurício Miarelli, presidente aqui da Cocapec, uma cooperativa extraordinária, comemorando 30 anos. Você é um líder da cafeicultura brasileira. Primeiro, parabéns pela obra aqui da Cocapec. E comentando com os nossos ouvintes da Rede Jovem Pan, como é este aspecto, então, do negócio das cápsulas para a cafeicultura brasileira, a importação, não importação, este assunto que é não muito claro, principalmente para o nosso ouvinte do setor urbano brasileiro.
Muito obrigado, professor Tejon. Nós é que agradecemos pela sua presença. Com relação à importação de café verde, e que nós temos setores da cafeicultura, inclusive da produção, com um grau de resistência muito grande, porque o drawback é uma política que pode ser adotada, ela existe.
Uhum, perfeito.
Mas esse caso não é drawback por enquanto. Esse caso é o seguinte: uma empresa, a Nestlé, está trazendo para o Brasil uma indústria de transformação do café no cafezinho em cápsula. O Brasil hoje já consome 300 milhões de cápsulas.
300 milhões de cápsulas de café?
Uma cápsula e meia para cada habitante.
Isso significa que nós importamos?
É, isso. Na verdade, hoje, essas cápsulas que vêm para cá, todas as cápsulas hoje, têm 65% de café brasileiro.
65%.
Então veja o senhor que nós mandamos 65% dos cafés para lá.
Olha aí, ouvinte, importante isso.
E é transformado, industrializado lá, e esse café vem para cá valendo 15 vezes mais.
Olha que coisa, então, é fundamental.
Para cada saco de café que eu vendo, o Brasil vende para essa empresa, para recomprar as cápsulas, nós precisamos vender 15 sacos para comprar um.
Olha que coisa, que conta importantíssima.
A produção, especificamente, vem sendo acusada e responsabilizada pelas autoridades, muitas vezes, que nós não transformamos o Brasil numa plataforma de café industrializado.
Isso, na agregação de valor.
Isso. É. Nós sofremos com isso, sabemos que não somos responsáveis sozinhos, né, inclusive o governo, mas nós não podíamos deixar de apoiar um projeto desse. Sabemos que fomos bastante criticados por alguns setores que têm
Exatamente.
Pouca compreensão do fato.
É a compreensão que não existe.
Mas o projeto dessa empresa é para produzir, nos próximos 10 anos, 2 bilhões e 500 milhões de cápsulas.
2 bilhões e 500 milhões dessas cápsulas de café, que hoje todo mundo quer fazer café assim.
É, certamente vai ser reexportado. Aí sim, daí para frente, no momento que você importa a matéria-prima, você tem e vai reexportar, aí você está fazendo drawback.
E essa importação de matéria-prima vai fazer o blend, precisa ser feito, não é?
É.
Isso que é quantas sacas, mas
é ridículo.
Quanto é? Quanto é?
Não passa de 20 mil sacas de café.
20 né? mil sacas de café para um país que produzimos 50 milhões.
É.
Estamos falando de uma importação para fazer um blend, com isso ter a industrialização, e com isso nós vamos ganhar mercado, se vamos parar com essa ilusão. Quer dizer, nós estamos, na verdade, importando café na forma de cápsulas e não percebemos.
E nada e mais importante que isso, tem um projeto, um compromisso, um termo de compromisso assinado com o governo e com a cafeicultura, com o CNC e com a CNA, que nós vamos, o compromisso deles é levar o Brasil a participar com 80% dos cafés no blend. Apenas um café do Quênia é que talvez a gente não consiga, teremos que importar.
Excelente.
Mas a empresa tem compromisso de desenvolver em algumas regiões da cafeicultura, outras trabalho para melhorar a café, para trazer, para evitar
Excelente.
Parte dessa importação.
É um extraordinário projeto, Maurício. E para finalizar, Coca-Pec, seus 30 anos, palavra aqui de orgulho e um recado aqui para todos os cafeicultores do Brasil.
30 anos de uma... Nós saímos há 30 anos atrás de uma situação extremamente difícil na vida dos produtores dessa região, que não tinha onde comercializar o seu café, que não tinha onde comprar seus insumos, que não tinha assistência técnica. A cooperativa veio e ocupou esse espaço, ofereceu esse serviço. A cafeicultura daqui agigantou. Essa região, eu costumo dizer que ela está condenada ao crescimento, porque ela
Ótimo.
Possui uma infraestrutura maravilhosa.
Maravilhosa.
A estrutura fundiária dela não permite outras culturas, porque são propriedades pequenas. Para o senhor ter uma ideia, essa região toda que nós ocupamos, que tem 450 mil hectares, área total, com uma situação ambiental extremamente regularizada. Dos 450 mil hectares, essa região ocupa 60 mil hectares com café.
Que beleza.
E é pouco mais de 12% da área e é a atividade econômica mais importante da região.
Quer dizer
que a cafeicultura não é uma grande demandadora de terra. E mais do que isso, a terra que a cafeicultura pega, quando ela entrega melhor do que ela recebeu.
É isso mesmo. E olha, brasileiro, sempre me pergunto, qual é um café ótimo que eu posso ter aqui no Brasil, tão bom quanto aquele que é exportado? O senhor café. O senhor café aqui da Coca-Pec. Parabéns, Maurício Miarelli, toda a sua diretoria e aos cooperados aqui da Coca-Pec, aqui de Franca, região. Parabéns.
Muito obrigado, professor. Eu que agradeço e ficamos muito honrados com a sua presença.
Obrigado.
Jovem Pan.
Bem, agora eu quero saudar o Espírito Santo. No agronegócio, falo do estado do Espírito Santo. Tem desenvolvido um agronegócio de qualidade e se transformou no segundo maior produtor de café do país, após Minas Gerais em primeiro e acima de São Paulo em terceiro. Nesta sexta-feira estou em Santa Teresa, numa das cooperativas exemplares do país e desse estado que dá um show de cooperativismo. A Coopeave, com sede em Santa Maria de Jetibá, cidade nascida de colonização de pomeranos, são agora os reis do ovo. O ovo já foi vilão na alimentação e agora, com novas pesquisas, virou herói de novo. Viva o ovo! Nesta cooperativa, com 10 mil famílias, o ovo sai com mais vitamina E, contém ômega 3 e 11% menos calórico. O agronegócio brasileiro será cada vez maior e melhor com cooperativas fortes e bem lideradas. Essa é a agricultura familiar boa e que vai ao futuro. No encontro com a Hora do Agronegócio, aqui no Espírito Santo, teremos produtores rurais e suas esposas, as mulheres, cada vez mais presentes e liderando as propriedades. E com os jovens retornando ao campo, um novo campo, com tecnologia e qualidade de vida. O mundo mudou, o campo mudou. Viva o ovo de novo! Amigas e amigos, foi um prazer imenso estar com vocês aqui neste domingo matinal, numa Hora do Agronegócio e da Agrosociedade. E nos despedimos com este Toque Uberrante, Seu Moço, na querida interpretação do velho de guerra, Sérgio Reis. Se cuida aí em Brasília, meu amigo.